Esa una parasha, de esa parasha de esta semana se caracteriza principalmente porque tiene las pasajes principales que otorga la Torah. Y cuando en la práctica nos analizamos la otorga de la Torah, nos analizamos, intentamos analizar y nos aprofundar en esto, es un tema bastante complejo. E nós, quando estudamos alguma passagem da Torá em geral, sempre tem uma opinião assim, outra opinião assim, sempre tem, e eu digo, tem várias opiniões. E de repente, quando nós vemos o que está escrito, diz que veio uma voz celestial e decide que Alahá é assim. Existe, Deus deu a Torá para os homens, mas em muitos momentos sai uma voz celestial, o Talmud nos conta para várias passagens, assim, e nos estabelece que, como fica Alahá, uma voz celestial. E aí, acabou, está escrito, veio uma voz celestial, Deus determinou que é maior do que ele, não? Então...
Mas quando tem uma discussão rabínica?
Sim. Isso, então, porém, quando chega esse momento, o Talmud nos conta uma passagem que responde nos seus sábios, Lo vashamayim hi. A Torá não está nos céus. Ou seja, lo mashgichim bebat kol. Não prestamos atenção à voz celestial. Por quê? Porque a Torá foi dada aos homens. E se faz as leis de acordo com os homens, para os homens, considerando os homens, então simplesmente não levamos em consideração essa voz celestial. Não se vê. Não se aceita isto. E assim nos traz a Gemara, Mamitziá, justamente, tem uma grande discussão entre Rabi Eliezer e Jajamim. E justamente Rabi Eliezer, ele se diz que fez milagres, ele provou, através de grandes milagres e maravilhas, que ele estava certo. E vários atos sobrenaturais, como a Gemara conta lá, o córrego de água, etc. E, contudo, a opinião dele não prevaleceu. Ou seja, não vai levar no grito, como se a gente diria. Não é porque você fez milagres ou porque você tem forças especiais que a Alahá vai ficar de acordo com você. E naquela hora, simplesmente... E ele disse, então, vocês vão ouvir dos céus, vão me apoiar. E saiu uma voz celestial, dizendo que ele tinha, que ele estava certo. Ok? Que vocês estão discutindo com ele, se Alahá ele está certo. Mas, o Jajamim não concordaram. E Mará conta lá que Rabi Yoshua ben Lei, Rabi Yoshua, ele foi ele que estabeleceu, como falamos antes, Loba Shamaimi, não está nos céus, ou seja, uma vez que a Torá foi dada no Monte Sinai aos homens, acabou. Como diz, Carlão, você me deu autoridade para cuidar desse assunto para você, então acabou, agora confia, deixa comigo. Acabou, agora eu acho que o jeito deve ser diferente, deixa comigo. Enquanto está comigo, eu decido aqui na terra. Isso que nossos sábios nos explicam aqui. Deus entregou a Torá aos homens. Então são os homens que estabelecem as halachot. Ele deu esse poder aos homens, aos sábios. Isso muitas pessoas, inclusive, não entendem que é o que vem baseado no conceito de Torá oral. Uma coisa surpreendente... Primeiro que nada, que a Kadosh Baruch Hu se mistura entre os sábios, entre aspas, ele vem lá e dá sua opinião, que é de acordo com Rabi Eliezer, etc. Mas nós somos cuidadosos e cautelosos de cuidar a Torá conforme ele nos deu, com as regras que ele nos deu, e não aceitamos essa voz celestial. Então, se uma pergunta, por quê? Como pode ser que a gente não aceita uma voz celestial? Toda a otorga da Torá, o que foi? Uma voz celestial que entregou a Torá. Então, alguns dizem que simplesmente quando você ouve uma voz, não necessariamente pode ser uma voz divina.
Pode ser um anjo.
Pode ser um ventríloco.
Sim.
Pode ser com a tua cabeça.
Ou seja, não necessariamente. Você tem opiniões que explicam essa passagem da Guimarães assim, que Jajamim não aceitaram, e verdade que eles falaram esse argumento, porque eles não tinham certeza que era realmente Hashem. Tem um cara que faz, tem poderes sobrenaturais.
Pode ser Mishigas.
Pode ser Mishigas, mas há uma coisa real naquele momento.
Muita gente ouviu.
Vários ouviram, não foi um. O Mishigas, como a gente diz, a pessoa que está fora de si,
tá sozinho.
E quando ele sozinho ouviu. Quando vários ouviram, e não tem autofalante por perto, ok? Agora, você já foi num show de ventríloco?
Não, quando eu pequeno, acho.
Eu nunca fui.
Muito bem.
Mas eu já vi, e já vi, é incrível.
Ah, a televisão.
Então, a gente... Na prática, eu já estou te dando um exemplo bobo, não? De que
se der... Existe possibilidade de ser engano, de qualquer jeito.
Exatamente, eu já. Disse... todos ouvimos, mas quando tem o ventríloco, por exemplo, o ventríloco, temos vários que estamos ouvindo, mas não necessariamente significa que Deus está falando.
A partir do momento que tem uma dúvida, então.
Então, sobre isso se explica que também. A continuação, Guimarães traz que Rabi Natan encontrou uma vez com Eliau e perguntou o que estava fazendo nessas horas. E Eliau respondeu: olha, Deus se alegrou. Por quê? Ele diz uma famosa expressão: Nitzchuni banai Nitzchuni. Os meus filhos me venceram. Não é uma questão de orgulho. Senão meus filhos já me superaram. Deram um argumento como dizendo: nós estamos tomando conta da Torá. E isso, na prática, deixou Deus contente. Ou seja, tinha essa discussão, entre aspas, Deus estava do lado de quem? De Rabi Eliezer. E do outro lado, os sábios. E os sábios venceram. Por quê? A Torá foi dada a nós. Não temos que prestar atenção agora mais. Nós estamos seguindo a Torá. Enquanto eu estou seguindo a Torá, não é que estou mudando a Torá, estou alterando, estou seguindo a Torá. Os princípios da nossa sagrada Torá. Então, simplesmente naquela hora, a Guimarães conta, em continuação, que Eliyahu Navi falou que Deus estava contente naquela hora, porque justamente eles usaram esse argumento. Então, este tema, este assunto, na prática, é um dos assuntos mais interessantes e profundos e extensos em geral. E para poder tentar entender as coisas, nós devemos primeiro explicar um pouquinho, uma frase. Nós vemos, por exemplo, tem no Talmud duas correntes antagônicas, podemos dizer, famosas, quais são?
Beit Hillel e Beit Shammai.
Beit Hillel e Beit Shammai. E dizem nossos sábios: Eilu veilu divrei Elohim chai. Estes e estes são as palavras de um Deus vivo. Ou seja, quando um diz A, o outro diz B. E quando outro diz B, o primeiro diz A. Ou seja, não tem. Um permite e outro proíbe. Outro proíbe e se permite. Não, não. Sempre não vão de mãos dadas. Então, como pode ser que estas duas opiniões, que não vão de mãos dadas, que são contraditórias, opostas, não é que são diferentes, sejam Divrei Elohim Chaim, como diz, são palavras do Deus vivo? E a resposta é justamente que Deus, ele reflete no mundo com um certo prisma, onde chega de formas diferentes ao mundo. Deus influencia um mundo diferente. Mas todos uma parte de uma verdade divina. Por exemplo, o famoso exemplo que nós conhecemos, qual é? Mais famoso do acendimento da Hanukkah. Acho que, inclusive, um dos nomes da palavra Hanukkah, o nome Hanukkah, explica-nos os sábios que são um acróstico. Cada uma das letras se refere a uma palavra. Het, Nun, Vav, Hav, Ei. Het, Nerot, Va'alachá, que Beit Hilel. Oito velas e a lei é como Beit Hilel, não como Beit Shammai. Que é de forma crescente. Um, dois, três, quatro. Que como na prática nós fazemos hoje em dia o acendimento da Hanukkah.
E Beit Shammai como é?
8, 7, 6, 5, 4, se é oposto.
Então um da esquerda para a direita ou da direita para a
esquerda? Não, essa, são outra, essa é outra discussão. Uma vez que decidimos quanto acendemos, de onde começamos. E aí como Beit Shammai. Essa é outra discussão. Mas vamos lá. Não quero entrar nisso daí. Eu só quis dar um exemplo de que mesmo sendo as duas opostas, as duas refletem a mesma verdade. E por isso que vem de formas diferentes. Mesmo que um, por exemplo, diz que algo é permitido e outro diz que é proibido. Um diz que é puro e outro diz que é impuro. Mas todas são palavras do mesmo Deus, tudo é verdade, tudo em a gente tem o mesmo sentido. Mesmo sendo opostos. Só que, contudo, mesmo considerando que todas são palavras da Torá e todas elas se fazem na mesma Torá, na própria Torá nós temos o que chama verdade verdadeira. Não é como eu vejo, sino como a coisa ela é em si. Por exemplo, Lachá. A Lachá é uma verdade verdadeira. Conforme diz a Guimará, todo juiz que faz um julgamento verdadeiro, certo, certo? Ele é um juiz digno. Significa que faz um julgamento verdadeiro. Existe um julgamento que não seja verdadeiro? Se possível, está trazido na nossa paraxá também esse assunto. Quando Itró orienta Moshe para escolher os juízes e estabelecer as, como chama, as diversas instâncias. De... Então, tem uma verdade verdadeira, não pode ser que, digamos, tanto um quanto outro é verdadeiro. Como pode ser isso? Então, uma verdade verdadeira só é única. Porque a intenção aqui não é como se revela Deus no mundo, como Ele se vê no mundo, sino como a verdade é na própria essência da Hashem. E o que vem da essência da Hashem é uma coisa só. Se separa a luz básica, temos a luz e tem o prisma. E o que passa pelo prisma. Certo? Mas antes de passar pelo prisma, é uma coisa só. No prisma ele se divide em vários diferentes. Então, simplesmente, essa própria essência de Hashem, que é essa halachá, essa vontade de Hashem, e aí não tem prisma, não tem cores diferentes. Por exemplo, eu dei o exemplo agora das velas de Hanukkah. Falamos, como pode ser que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seja uma verdade, ou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seja verdade? Não pode ser. De fato, elas não confluem, não chegam, não tem um ponto em comum sequer. Não tem um dia que os dois acendem o mesmo número de velas, entre aspas. Então, como pode ser? Então, na prática, cada um está olhando uma perspectiva diferente. Quem fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele está comemorando um milagre que temos de fato. No primeiro dia, quanto tempo durou o milagre? Um dia. Eu ainda não sei quanto vai durar o azeite. Certo? Estou analisando a prática. O Beit Shammai, que diz que no primeiro dia acendo 8 velas, o que ele está analisando? Uma vez que estou comemorando Hanukkah, lembrando o episódio que o azeite durou 8 dias, então eu tenho azeite potencial para quanto tempo? Para 8 dias no primeiro. Ou seja, um analisa o potencial e outro analisa o fato. A prática.
Então os dois estão corretos. Mudou o foco.
Bravo. Então nós vemos que mesmo opiniões verdadeiras, entre aspas, opiniões opostas, são verdadeiras ambas elas. Por isso que eu citei esse exemplo.
Então, se eu alternar o ano, de um ano, fazer de uma maneira, do outro, de novo.
Não vai cumprir com a Alahá. Porque a Alahá vem te dizer como fica tachlis a vontade de Hashem. O que que Hashem quer de você? Hashem quer de você que você faz como Beit Hillel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Qual que é o potencial e qual que é o fato?
O fato é Beit Hillel. O potencial é Beit Shammai. O potencial no primeiro dia. Tem um azeite para quantos dias? O potencial. Tem um azeite para 8. O fato, tachlis, hoje quantos dias já acendeu? 1. Hoje é o primeiro dia. Entendeu? Ou seja, na prática, pode ser encarado, como o Carlão falou, é a mesma coisa encarada de pontos de perspectivas diferentes. Então pode ser verdadeiro, sendo opostos. Então, depois de que não foi aceita essa opinião, como diz a Gemara, que já foi dada a Torá no Monte Sinai para os homens, o ênfase sobre o Monte Sinai vem expressar uma novidade especial que aconteceu naquele momento quando teve a revelação no Monte Sinai. Aqui temos uma divisória das águas claras. Algo que muda tudo. O que teve naquele momento, como está explicado em vários livros, em vários lugares, é que a Kadosh Baruch Hu, ele mesmo, a sua essência, desceu no Monte Sinai e deu a essência da Torá para o povo de Israel. Conforme está escrito na Torá, Vayered Hashem al Ar Sinai, e desceu Deus sobre o Monte Sinai. O que significa desceu Deus? Pegou o elevador, o que significa? Mas, o que significa? Veio a essência de Deus aqui e deu a essência da Torá. Que é uma coisa muito mais forte e elevada. E isto aqui, quando Deus fala, Anohi, ele começa como os 10 mandamentos, que é a revelação dele? O que que ele fala? Anohi Hashem Elokecha. Eu sou teu Deus. Eu, ou seja, estou aqui. E ele fala ainda a palavra Anohi. Ele não fala Ani, que seria o mais comum. Anohi, dizem nossos sábios, representa uma parte mais profunda de Deus, um nível mais intenso. Que a palavra Anohi é um acróstico de Ana, Nafshit, Tavit e Avit. Eu, minha alma, escrevi e entreguei. Então, Deus entregou, na Torá entregou a sua alma, a sua essência. Simplesmente, a Kadosh Baruch Hu nos deu no Monte Sinai, não somente as opiniões, nos deu ele, a verdade verdadeira, nos deu esse poder de a gente se conectar com Hashem, de a gente captar Hashem através da Torá. Porque quando nos deu a Torá, nos deu ele. Quando eu tenho a Torá, tenho Hashem. E é difícil ter Hashem sem ter a Torá, porque isso é o jeito que ele se deu, o jeito que ele se entregou. Caso contrário, fica abstrato. Então, quando Yehudim sentamos e discutimos Alahá, ou nos estudamos na Gemara, os sábios sentavam e analisavam, etc. Eles revelam a própria essência da Torá. Aquilo que tem na Torá muito transcendental, que é Elo velo de Brelo que enfim. Tanto um quanto outro são palavras de Deus vivo. Porque é Hashem envolvido na Torá. Hashem lá dentro. E isto é um nível muito mais profundo. E aquilo que se referiu justamente, que não prestamos atenção na voz celestial. Quando os Chachamim falaram e Hashem comemorou, eles me venceram. Porque justamente disso que se trata. Abat Kol Yoseus, a voz celestial Yoseus, representam o quê? Um nível de revelação da Torá, como Deus se revela. Mas não é essência. Enquanto que a Torá é o quê? É superior, é essência. Não é revelação. O que é a luz ou a energia? É simplesmente muito. A luz é a revelação da energia, então. Então, um nível muito mais elevado. Mas o Yehudi que estuda a Torá, ele analisa a Alahá, ele chega à própria essência que vem, que emana da própria essência da Kadosh Baruch Hu. Então, por isso que a Kadosh Baruch Hu ele se entregou na Torá, ele, tantas opiniões podem ser, mesmo sendo opostas, contraditórias, divergentes, elas continuam sendo válidas ambas as opiniões e as posições.